Quinado da Bola.
Quinadas da Bola, episódio 3. Estamos aqui, desta vez, no Pátio da Inquisição e vamos inquirir.
Em Coimbra.
Antes, sim, no Pátio da Inquisição em Coimbra, vamos inquirir os acontecimentos do Portugal-Vietnã. A vitória portuguesa por 2-0, a primeira vitória de Portugal de sempre num Mundial de Futebol Feminino. Num Mundial Feminino de Futebol, assim é que é. O futebol feminino não é uma modalidade.
Não,
atenção, é preciso ter isso em atenção. Vamos analisar esse jogo, um jogo de sentido único, e também olhar para o confronto decisivo com os Estados Unidos na próxima terça-feira. Estados Unidos, convém relembrar, a seleção bicampeã do mundo, empataram contra os Países Baixos, e isso coloca a seleção portuguesa numa situação difícil, uma vez que precisa de ganhar aos Estados Unidos, ou então esperar que o Vietnã trave os Países Baixos. O que me parece, tendo em conta este jogo, bastante difícil. Tiago, porquê que achas que o Vietnã vai ter dificuldade em parar os Países Baixos, sobretudo tendo em conta aquilo que o Vietnã fez neste jogo?
Epá, o Vietnã é muito fraquinho. Eu não acho que eles consigam parar ninguém. Esse é que vai ser.
Aparentemente estão no Mundial.
Sim, pronto. No nosso grupo não vão conseguir parar ninguém. Olha, acho que vamos ter que ver um Vietnã a crescer, literalmente, uns centímetros, para conseguir parar o ímpeto da equipa dos Países Baixos, que é outra tarimba.
E relativamente à seleção portuguesa, Luís, o que é que há a dizer sobre o desempenho da seleção portuguesa neste jogo contra o Vietnã?
A seleção portuguesa mostrou que, se jogar contra o Vietnã, contra os Estados Unidos, como jogou contra o Vietnã, tem hipóteses de ganhar. A minha ressalva é que eu acho que os Estados Unidos não se vão comportar como o Vietnã se comportou, mas isso depois é uma outra. Bem, mais uma vez, eu acho que fomos aquilo que nós somos, e é, infelizmente, ainda contra seleções ligeiramente menos conseguidas e menos habituadas. Temos boas prestações, o que é um bom indicador que há espaço para crescer, e quer dizer, mas que estamos no caminho certo, porque das mais fraquinhas já somos dos melhores, dos mais fraquinhos.
Eu diria que, ao nível do futebol sem baliza, estamos a chegar ao top.
Sim, isso também. Isso também. Agora, sem golos.
Sim. Mais ali o futebol de posse e tal, um gajo chega lá.
Agora, isto, eu acho que esse é um problema que, mas não são só elas que têm, eu acho que os masculinos também têm.
Eu acho que o nosso jogo não é
criar muitas oportunidades e falhar à boca da baliza. Aquilo é uma questão de nervosismo, de demasiada intenção. Há que ter sempre mais calma, acho eu.
É preciso ter calma. Já dizia eu a Brunhosa, não é?
Sim, mas muitas vezes eu acho que é isso. Quando tu chegas à baliza, há uma palavra em inglês que vocês agora voltam a esquecer-me: o eager. Não é o ansioso, mas é o demasiada vontade.
Sim.
E há momentos em que tu chegas ali àquela posição e tens demasiada vontade de fazer a coisa em vez de teres a calma suficiente para fazer. E tipo, é aquela, tem que chutar já, quer fazer já. E acho que perdem-se ali. E acho que a maior parte desse jogo, pelo menos os 5, para mim tem a ver com isso, que é o pé toca mal na bola porque vai demasiado tempo à bola. Tu não tens aquele. Tu vês a bola, vês a baliza e chutas. Não tens ainda aquela calma e o instinto de.
Como teve a Kika no segundo gol.
De raciocinar. Exatamente.
Foi
de raciocinar e colocar o pé bem na bola e perceber como é que eu tenho que tocar na bola agora para ela entrar. Onde é que eu vou pôr a bola? Por baixo da. Vou só estar para a frente e acerta na perna da guarda-redes, ou vou tentar pôr por baixo, ou vou tentar pôr ao lado. São detalhes de maturidade, de alguma forma, que se vão adquirindo, e acho que estamos no caminho.
Talvez depois desta vitória, que é a primeira vitória no Mundial da seleção feminina, isto seja um descomplexicador, digamos, e que um gajo consiga, no jogo com os Estados Unidos, ter essa calma, um bocado essa discernidade de não falhar tanto à frente da baliza, porque foi uma pena contra o Vietnã, aqueles primeiros 15 minutos.
Ele dava para aí 3 ou 4-0.
Tinha dado um 4-0, claro, e depois para saltar para o 15-0 que nós tínhamos falado.
Exatamente, você teve, não faltaram oportunidades para isso, faltou conclusão. A única coisa que eu tenho mais receio é que, de facto, os Estados Unidos não se vão comportar como o Vietnã, não é? Não. Não. O Vietnã teve bola durante mais ou menos que 10, 15 minutos no máximo.
Do jogo todo?
Fora, no jogo todo, basicamente sim. Teve aí que 5 minutos, não, teve 10 minutos fora do meio campo deles.
Sim.
Teve um bocadinho no início do jogo,
mesmo assim, elas fizeram parte. O primeiro remate do Vietnã de sempre na história do Mundial de Futebol foi feito no jogo contra Portugal.
E tiveram um canto também.
E tiveram um canto. Foi como se celebrou o primeiro canto do Vietnã no Mundial.
Sim, de resto, nós estávamos a jogar fora porque havia imensos vietnamitas na bancada. Mas o Vietnã fica mais perto da Nova Zelândia do que Portugal, apesar de tudo. Há mais facilidade.
É mais fácil.
Mas repara que o Vietnã não saiu do meio campo dele e defendeu-se sempre com as linhas muito atrás. Não há hipótese nenhuma que os Estados Unidos venham a fazer isto.
Mas mesmo assim, com muito espaço entre linhas e muito espaço para a seleção portuguesa a jogar, o que favoreceu naturalmente o jogo da Kika Nazaré na primeira parte, que teve sempre muita liberdade. E outras jogadoras também beneficiaram desse espaço. O treinador, o Francisco Neto, de resto, promoveu várias alterações e também uma alteração tática, porque jogamos com um esquema de três centrais, com a Ana Seissa à esquerda, a Carol Costa no meio e a Ana Borges à direita. A Ana Borges tem um percurso curioso, não é por acaso que ela joga com o número 9, ela foi avançada e tem vindo progressivamente a recuar no terreno. E neste momento já vai em defesa central, não é?
Mas aí a questão...
É mais lateral direita, não?
Certo, mas jogava...
Mas sim, está ok.
Neste jogo lá direito.
Este jogo contra o Vietnã permite isso. Permite que ela jogue, sobretudo, do lado direito. Eu acho que isso não vai acontecer de todo com os Estados Unidos.
Era o que eu ia dizer. Eu gostei bastante dessa alteração tática. Acho que o treinador aí teve a mudança certa, que foi, analisando o Vietnã, como nós analisámos aqui, ele com certeza ouviu a nossa análise, uma equipa que joga tão atrás.
Também me lembrei disso.
Ouviu, nós analisámos o Vietnã sem ter visto o Vietnã, praticamente.
Também me lembrei disso.
15 minutos no YouTube, um gajo percebe logo.
Perguntas ao chat GPT.
Sim, a pessoa certa a ver 15 minutos de YouTube, não é preciso mais. Mas eles jogam tão atrás... Elas jogam tão atrás no Vietnã. Nós tínhamos a vantagem da posse. Jogar com três centrais, duas alas bem subidas, conseguimos dar bastante largura ao jogo. E jogar entre linhas, como tu disseste, Zé, foi uma boa receita para trazer a vitória. Foi pena não ter sido por mais golos, mas agora se calhar estamos a poupar os golos para os Estados Unidos.
Certo. Nomeadamente, Luís, o que é que achaste da exibição da Jéssica?
Ficava contente com isso, que a Jéssica estivesse a poupar para marcar gol aos Estados Unidos.
Mas é a vontade não lhe falta para fazer gol.
Vontade não lhe falta, mas a Jéssica, lá está, faltou-lhe um bocadinho esse discernimento, digo eu. Acho que ela esforçou-se muito, teve boas oportunidades, mas no último momento, naquilo que a Sofia Oliveira costuma dizer, no momento da definição, faltou-lhe isso, e faltou pôr a bola lá dentro com um toque bonito. Fez as suas fintas, fez umas fintas bonitas, tinha bom toque de bola, deu espetáculo contra um Vietnã que foi fácil. Deu um bocadinho contra a Holanda também, muito embora na finta ou individual ela tem um problema, que é um pequeno toque vai desconcentrá-la, vai abaralhar, ela não pode fazer aquela bola contra os jogadores mais possantes. Mas é uma jogadora que vibra muito e que puxa muito, e há ali um outro momento em que tu vês a Jéssica a pedir desculpa de alguma forma pelo ímpeto rápido, sim, pela tentativa de decisão individual.
Sim, eu acho que é muita
coisa
possível,
falha, e ela sente essa,
é muito possível isso. E notava-se isso nas jogadoras, uma grande vontade, já não sei, eu vi isto em algum porque estávamos a comentar o jogo, muita vontade de deixar a sua marca, de marcar o golo,
claro.
Porque tu percebes que este
é um jogo mais fácil para
marcar golos no Mundial, e portanto eu acho que houve algumas jogadoras que se deixaram um bocadinho levar por essa onda, e se calhar em alturas em que se tivesse apostado num jogo mais de combinação, de passe curto, podia ter dado
há um olhar no fim, há uma situação. A minha sobrinha estava a ver o jogo e disse: epá, não é que violentas, é que. Sim, mas quase que agressivas que elas são. Quando Quando, as duas, quando a Kika e a outra que marcou o golo e a Thelma estavam agarradas uma à outra a gritar e a abanarem-se. E, há uma, e a câmara passa pela Jéssica, que está assim com um olhar um bocado de... Epá, devia ter sido eu, ou querida, queria ter sido eu a marcar o primeiro golo, ou marcar um golo.
Não está, já estás a alimentar polémicas, onde elas não existem. Assim,
mas... Epá, eu estou a ler coisas onde elas, se calhar, não estão, mas sabes que eu também, quando lês nos olhos, lês mais aquilo que tu queres do que aquilo que as pessoas estão a dizer.
Agora, quando lês com os olhos
pareceu-me,
também.
Como lês com os olhos também. Mas pareceu-me, também pela posição dela no jogo, que é exatamente isso, que é... Tentou resolver, tentou sempre ser ela. Pá, não lhe estou a tirar mérito competitivo, não vou dizer que isso, isso a faz ser menor de alguma forma ou alguma, mas eu gosto, sabes também bem que eu gosto sempre mais do jogo em equipa, do jogador que sacrifica e diz, podia ter sido eu, mas se eu fizer a assistência para o golo, se eu fizer a jogada, sim, e o golo entrar...
Deixa o meu colega na cara do golo. Pronto.
Sim, tipo, houve ali uma altura, eu acho que a Jéssica teve que trocar de chuteiras.
Estava com pouca aderência.
Com pouca aderência. Vamos ver.
Em que canal em que tu estavas a ver o jogo, mas eu estava a ouvir os comentários na RTP.
Eles pensavam que a Jéssica queria sair.
Sim, eles pensavam que a Jéssica queria sair, mas o que eu achei curioso foi uma coisa que eles disseram, e que se calhar com muita razão de ser, que é o facto de muitas vezes estas jogadoras acabam por jogar em campos sintéticos.
Exatamente.
E por isso têm pouco hábito de jogar em campos pavados, e isso faz com que a escolha de histórias nem sempre seja a mais apropriada.
Sim. Era o que eu ia dizer, eu acho que a escolha da chuteira, naqueles primeiros 15 minutos, onde foi quando a equipa esteve mais em cima do Vietnã, tinha havido ali mais oportunidade para marcar, digamos, houve ali muita oportunidade, talvez ela, tendo uma chuteira diferente, não tinha falhado ali... em dois ou três momentos.
O resto tem aquela grande oportunidade na segunda parte, que a Kika mete-lhe muito bem a bola, fica na cara da guarda-redes e depois, quanto a mim, há penalti sobre a Jéssica e acho que devia ter sido marcado.
Eu nunca gosto de falar de arbitragens, como se pode notar na primeira na antiga edição.
Nestas primeiras cinco palavras, exato.
Não, arbitragens, eu não comento arbitragens. Neste caso,
e o que dizer sobre a Thelma Encarnação? Um nome para ficar na história do futebol feminino português.
Sim, mas todas elas ficam.
Sim, mas vai ser a primeira jogadora. Quem é que foi o primeiro jogador masculino a marcar?
Foi o Zé Augusto.
Foi?
Acho que sim, tá. No Mundial.
Eu quanto a isso, aquilo que me fez pensar. Aquilo que me fez pensar foi um bocadinho. Todos nos lembramos com quem é que fizemos a primeira vez, certo? Ou não? E é um bocado por aí, tipo, de que alguma forma qual é o interesse que isto tem em estarmos a. Ninguém se lembra quem foi o primeiro jogador, ou qual é o interesse do primeiro jogador que marcou um golo em Hockey Patins.
Hockey Patins.
Quem é que fez os primeiros. Quem fez o primeiro afundanço? Quem é que marcou os primeiros três pontos? Quem é que marcou os primeiros pontos de campo no basquete?
Falando em coisas primeira vez, eu gostava de saber quem foi o primeiro gajo que teve a ideia de fazer o arroz de cabidela. Que é uma coisa que não me entra na cabeça.
Por exemplo, eu já pensei nisso, sobre o bacalhau à Brás, mas imagino que tinha sido o Brás.
Pois, exato. Um abraço ao Brás.
Portanto, o primeiro jogo de sempre de Portugal num Mundial de Futebol foi um masculino, foi um Portugal-Hungria. E lá está.
Opa,
Tiago Ferreira não falha, José Augusto foi o primeiro marcador. Portugal ganhou 3-1 e José Augusto fez um golo ao minuto 2. Portanto, foi uma entrada em grande de Portugal nos Mundiais de Futebol.
Eu
acho que o José Augusto ainda é vivo, sim. Portanto, eu acho que ele, agora quando a Thelma Encarnação chegar a Portugal, podem fazer uma capa da bola, não se esqueçam de agradecer.
Uma capa
com a Thelma Encarnação e com o José Augusto.
Pronto, lá está. Isso eu acho que ficava bem se fosse feito. Por outro lado, indo um bocadinho de encontro
ao encontro.
Não é de encontro.
Não, de encontro é se tu fores contra uma parede.
Pois era
contra
isso que uma eu ia parede. Fazer. Ia de encontro a essa situação. que é para meter nela logo assim à bruta. Há a questão da individualidade da jogadora que queria resolver. Eu acho que tentar perpetuar a ideia de quem é, ou fazer de muito quem é o primeiro, puxa esse individualismo e essa tentativa de seres tu o primeiro e pôres o teu nome na história em vez de escreveres a história de Portugal. Sim. Em conjunto com o resto da equipa. E isso acho que hoje em dia, se calhar na altura nos tempos antigos não seria tanto assim, mas eu acho que hoje em dia tende a fugir muito para aí. Isso é uma coisa que...
Mas ao fim de contas foi o resultado que nós precisávamos,
claro. Sim, foram os pontos que nós precisávamos. E isso é que
a exibição importante. Foi uma boa exibição. Falhámos um bocado à frente da baliza. Gostei de ver a tal agressividade que o Luís estava a falar, porque é uma agressividade que vamos precisar depois com os Estados Unidos, porque fisicamente vamos ter alguma desvantagem a nível de altura e porte físico em geral, mas se nós continuarmos com essa agressividade e com a
mas
vontade...
Mas no querer vamos ganhar, certo?
Pois,
no
exato, querer... com o querer, pá. Eu lembro, pá, eu nunca vi jogar o Zé Augusto, mas pegando aqui, Zé Augusto é um extremo direito, ele não tem mais de 1,60m, aquele senhor.
Certo. E o próprio Zébio também não era assim tão alto.
Também não era assim tão alto, é pá... António Simões também deve ter jogado nessa equipa.
Até mesmo António Simões também não é...
Pronto. Nós só estamos aqui a falar de figuras do Benfica, nos anos 60, só por acaso, não é? Só por acaso.
Mas pronto. Muito bem. Falando, eu acho que se não há mais nenhuma nota final sobre este jogo contra o Vietnã, podemos avançar para...
Só uma questão. Vocês viram a ninja de Braga, lá do Vila Verdense, no Mundo
Entrou, foi pena ela não ter jogado início.
Pois. Pronto. Não... Entrou, mas não brilhou, só para dizer, só para deixar essa nota. Não. Nós estávamos a falar no episódio anterior que havia uma série de jogadores sem clube no Vietnã, pá. E potencialmente para começar a secção de futebol na Académica de Futebol Feminino, mas acho que não vai ser do Vietnã.
Sim, mas eu acho que o projeto tem que ser a partir da formação, um bom projeto sólido tem que ser sempre a partir da formação.
Sim. Dizem que sim.
Muito bem. Sobre os Estados Unidos, o que é que tens a dizer?
Opa, nem quero pensar muito nisso, porque, quer dizer, pensar sobre os Estados Unidos é ter que dissecar o campeão mundial e ter que pensar como é que... Portugal cria esta surpresa, este momento, como é que se diz, este momento surpreendente em que, não é uma espécie de dizer ninguém, mas em que o David derrota Golias, não é?
Sim.
Há aqui uma situação nos Estados Unidos,
agora temos aqui uma troca de microfone. Há uma situação no jogo com os Estados Unidos que nós vamos ter que ter em atenção, que é elas são claramente favoritas, as americanas.
A sério?
E elas precisam do resultado, pá.
Pois precisam. Ou seja, eu estava aqui a pensar, elas têm tudo a perder.
Pois têm.
Nós não temos nada a perder, porque ninguém espera. Foi o telemóvel, calma, não foi a cerveja.
Não foi, pronto, então.
Não foi a cerveja. Porque as americanas não têm tudo a perder. Nós vamos, eu acho que, claro que é muito mais fácil falar do que fazer acontecer, mas eu acho que os Estados Unidos têm, que as jogadoras portuguesas não têm que ter qualquer complexo, primeiro nenhum complexo de inferioridade, e depois, como elas dizem bem, o jogo, esta participação está a ganha. Feito os mínimos era ganhar o Vietnã. E pronto, claro que se pede que sejam competitivos, que sejamos competitivas no último jogo e que não saiamos deste jogo com um cabaz, não é? E é uma coisa que pode acontecer, atenção. Sim. Perfeitamente.
Quem já viu os jogos com o Celta de Vigo sabe bem disso.
E aliás, o histórico de Portugal com os Estados Unidos, eu fui ver no outro dia, são 7 ou 8 jogos, todos particulares, e há apenas um empate, 0-0.
Ok.
Já em 2001, creio, e 0 golos marcados, 33 sofridos.
Pronto, eu não sei quantos jogos isso foi, mas foram 20 jogos, também não é assim tão mal.
É tão mal, sim, sim.
Mas olha, não, mas foram menos. O último jogo.
Já dividi por 8, 3x8, 24 e não vale a pena pensar mais nisso.
O último jogo foi em 2021 e Portugal perdeu apenas por 1-0. Mas pronto, deve ter sido um daqueles jogos que Portugal jogou com os jogadores atrás da linha da bola. Mas isto não vai dar para passar, não é?
Pois, a questão aqui, desculpa Luís, só para dar uma chega aqui, é que elas têm tudo a perder, as americanas, nós temos muito a ganhar, mas poderia acontecer aqui uma situação tipo Mundial da Coreia 2002, em que Portugal vai jogar com...
Na Coreia do Sul,
e nós também não precisamos... Nós éramos teoricamente favoritos e quem passa são os Estados Unidos, certo, e a Coreia do Sul.
Eu acho que esses paralelismos são...
Nós não tínhamos
são um pouco perigosos. Porquê? Porque as diferenças no futebol masculino são bastante menores do que no futebol feminino.
Feminino, sim, sim.
Tipo, uma seleção que está em pé no lugar de 30 ou 40, sim, do ranking da FIFA, consegue fazer um jogo bastante razoável com a seleção que está em primeiro. O Vietnã está para aí no lugar 30, não é? Portanto, não está assim tão abaixo de Portugal, e há uma distância enorme de qualidade entre as duas equipas.
Mas ao mesmo tempo, nós acabámos de vir de um jogo com os Países Baixos, que foram vice-campeões mundiais.
Nono lugar no ranking.
No ranking de nono lugar, tudo bem, mas elas foram à final com as americanas. E nós... foi um jogo que foi tac-a-tac. Se não fosse aquela situação que eu não vou falar, porque eu não falo de arbitragem, aquele golo mal validado, mas pronto, errar é humano e tudo bem.
Então somos humanos.
O VAR é humano.
O VAR é humano.
Luís, ias a dizer sobre o seu...
Não, eu acho que sim, há o risco de levarmos 3, 4, sem dúvida. Não estou em crer que vamos levar 3-4 se nos encostarmos atrás e não quisermos tentar marcar, não quisermos tentar fazer a diferença. Vamos levar 3-4 se tentarmos construir, se tentarmos ir para a frente, se tentarmos fazer o nosso jogo, se tentarmos marcar e sermos apanhados em situação de contrapé, em que não tínhamos capacidade de facto para responder a alguma jogada estudada. E depois talvez, imagino que se estivermos a perder 2-0, Portugal não se vai ficar a tentar dizer não, só queremos perder 2-0, vamos se calhar continuar a tentar marcar um golo ou fazer qualquer coisa e daí pode vir mais. Não estou a ver um Portugal que vá jogar à retranca ou que vá levar 4 ou 5 se tentar pôr atrás da bola e só tentar parar o jogo. Se bem que pode acontecer, porque é a pior situação aqui possível.
O Mundial parece-me ser um sítio de muito fair play, mas eu...
Achas?
Uma lenhazita.
Eu por acaso
uma frutinha.
Mas um jogo mais assim à Rio Ave e à Passos de Ferreira.
Boa Vista de Jaime Pacheco.
Não, sim, mas uma malta que se atira muito ao chão, queima ali um bocadinho o ritmo de jogo.
Se estiveres a ganhar um zerinho, ali nos últimos 10 minutos não se vai jogar nadinha.
Não pode.
É ir à procura do Amarlinho.
É o Pedro Neto a tirar a segunda bola para dentro da casa. Francisco,
desculpa. Pedro Neto
é do Sporting, não é?
Não, a seleção do
um pormenor em relação a isso, eu não sei se vocês já repararam, que eu pensei se não terá que ser inscrito nas regras, tal como a carga de ombro, é a carga de anca. Não sei se vocês têm topado que é uma carga que se usa bastante no futebol feminino, em que não vejo tanto no futebol masculino, que eu de alguma forma acho engraçado, porque se os homens andassem a fazer aquilo uns aos outros...
Há alguns que fazem. Nós agora que acompanhamos muito a Liga 3, que tem arcabouço para a carga danca, devido...
Sim.
Mas essa foi uma jogada que eu achei interessante. E isso pode acontecer, que vá ser utilizado de facto para conseguir parar o adversário. Mas se calhar é porque elas, como não chegam com os ombros uns aos outros...
Há grandes diferenças de altura.
De altura.
Entre umas e outras.
Eu acho que é uma jogada bonita sempre. Pois é daqueles momentos que já está a ver, já que não podemos fazer comentários menos próprios, não, que elas fazem em relação quando estão a ver o Ronaldo e o Messi.
Misóginos.
É isso.
Não é que
sabes que no último episódio eu tive que pôr para lá o conteúdo explícito e acho que vou ter que pôr isso outra vez.
Vai ser. Porquê?
Assim. Porque
se falou em anca.
Não, porque conjugaste um verbo começado por F.
Ah, a sério?
Eu também no início.
Pronto, então, conteúdo explícito. Pedimos desculpa.
Não, não. A partir do momento em que és explícito, estás autorizado a dizer o que quiseres. Só tenho que dizer é que és explícito.
Só uma... Olhando agora um bocado pela... Preparando o jogo, vá. Estados Unidos, é muita conversa que nós tivemos sobre o jogo do Vietnã, mas agora aplicada a nós, que é, pá, os americanos, bolas paradas, corpo a corpo, nós
não sei se vocês viram o gol dos Estados Unidos contra os Países Baixos.
Foi igual ao gol dos Países Baixos contra nós, basicamente.
É um bocado diferente, vou-te dizer porquê. Porque aquele canto que é batido de forma tensa, que é uma coisa que não é muito normal no feminino, porque normalmente os cantos são batidos a bola bombeada. E isso é muito difícil de fazer. Eu acho que há poucas jogadoras inclusivamente neste jogo de Portugal, havia uma jogadora que não jogou no primeiro jogo, que é a Andreia Jacinto, que de facto consegue colocar bolas bem a longas distâncias, que é uma coisa que há muitas jogadoras que não conseguem fazer ainda. Mas nos Estados Unidos, as jogadoras fazem isso com grande facilidade. E pensa aquela entrada rompante ao primeiro posto, e acho que vai ser de facto
difícil.
Para mim, tem a ver com é aquela questão: defendes o jogador ou defendes a zona?
É misto, agora é misto.
Pois, mas isso é como a tosta. É como a tosta, tipo, e às vezes não sabe nada. E portanto.
Depende do queijo, se for aquele queijo Flamengo.
Ou do fiambre, se tiver cortado demasiado fininho. E portanto, eu acho
gosto
que
de fiambre fininho.
Lá está, há que ver os vídeos do YouTube e perceber exatamente numa ou noutra circunstância como é que isto tem que ser feito. Pode estar de facto aí um grande perigo, aliás, porque ele sofre um golo assim, há uma ou outra jogada, e isso pode nos fazer. Que é uma coisa que eu acho perigosa também, que é se cada canto pode nos fazer tremer. E, por exemplo, a ideia de tu estás a defender, de repente não podes tirar uma bola para fora e limpar uma bola, chutas para canto porque podes ter medo do canto
e
tendo a tendência de tentar segurar a bola, passar ou sair em construção em vez de limpar, pode criar um nervosismo extra que também não interessa.
E as americanas vão meter muita pressão na saída de bola, quase certeza.
Sim. Elas vão comer rabo.
Sim.
Comparativamente com o Vietnã, sim.
E depois o problema é que, depois para sair a jogar, nós vamos ter algumas dificuldades, mas também para bombear bolas, nós não vamos ter na frente presença suficiente.
Vais ter a Jéssica, podes tentar meter bolas nas costas, mas elas têm as jogadas muito rápidas, não é?
Vais ter que ter segundas linhas, vais ter que ter, a Kika mais atrás. Ou a Diana mais atrás no meio campo, ou até mesmo a Jéssica, mas isso depois impede lá à frente. Alguém tem que vir ao meio campo muito rapidamente a vir buscar a bola. O meio vai ter que chegar em triângulo, não sei, tipo.
Sim, eu acho, honestamente, acho que a Diana a Diana Silva vai regressar a 11, a Thelma vai para o banco e vai entrar quando nós estivermos a perder na segunda parte. Mas
também.
Na baliza.
Na baliza vai jogar a Patrícia, que foi a que jogou no último jogo.
Acho que
vamos voltar a ter uma defesa a 4.
Guarda-redes, porque repara, foi a única jogadora que ainda não jogou até agora.
Sim, isso é só se tiver para aí 5-0. Mas pronto, vamos acreditar. Eu acho que vamos voltar a jogar com a defesa a 4. Eu pessoalmente não acho que a Dolores tenha grande andamento, mas eu acho que ele vai pôr a Dolores no vértice mais baixo no meio-campo. A Dolores, que não, a mãe do Cristiano Ronaldo, Dolores Silva.
Sim, apesar da mãe do Cristiano Ronaldo
ser fantástica.
Sim, ao nível físico, sim, nível era físico. O William Carvalho da seleção feminina. Pronto, acho que depois vai jogar a Tatiana. André Norton também não jogou neste jogo, acho que vai jogar a titular. E a Kika no número 10, e depois Diana Silva e Jéssica Silva, as Silvas no ataque aos Estados Unidos. E acho que vai ser esta a aposta do Francisco Neto. Acho que é preciso fazer um jogo perfeito para termos alguma hipótese. Um jogo perfeito implica o quê? Nós não temos perdas de bola estúpidas. Muitas vezes aqueles espaços de 2, 3 metros que a bola entregamos de bola facilmente à equipa adversária, e acho que é preciso marcar, é preciso nas poucas oportunidades que vamos ter, é preciso marcar, porque não vamos ter 15 oportunidades como tivemos contra o Vietnã. Sim. E os Estados Unidos, de certeza, que não vai precisar de 15 oportunidades para marcar, e portanto elas vão ter oportunidades. Nós temos que dificultar ao máximo a finalização das americanas, mas temos que marcar as nossas oportunidades obrigatoriamente, porque senão fica muito difícil.
Ainda há tempo até ao jogo. Isto, pá, o Neto, quando ouvir isto, depois ele toma ação. Mas, pá, há um jogo, algumas pessoas viram, vá, que é um Académica Sporting numa final da taça, ficou 1-0 para a Académica. Pá, vão ver esse jogo e é repetir isso.
Exatamente. Mas, um outro bom jogo que eles podem ir ver é o golo da Nova Zelândia contra a Noruega, que é uma jogada estudada desde trás.
A Nova Zelândia é um bocadinho mais forte.
Desculpa, a Nova Zelândia é uma seleção que, em termos de ranking, está num nível muito semelhante ao nosso.
Não, mas a nível físico.
Sim, não, mas eu acho que a Nova Zelândia, o primeiro gol da Nova Zelândia,
primeiro gol mais equilibrado.
O primeiro gol da Nova Zelândia, em termos de jogada construída e jogada estudada, é marcável basicamente por qualquer equipa que tenha duas jogadoras que corram um bocadinho.
Talvez, se não pelo Vietnã.
Não, até mesmo pelo Vietnã, agora.
Se foram mais cabalitas da outra.
O que estás a pôr em causa é que o Vietnã não consegue gostar uma bola tão longe. Agora, não sei, mas poderia ser. Eu tinha mais medo, pensei que elas corressem um bocadinho mais.
Eu também. Muito bem. Prognósticos para este jogo com os Estados Unidos?
Olha, eu vou para 2-1.
Para quem?
Para Portugal.
Pronto. Isso implica marcarmos, nós em 8 ou 9 jogos com os Estados Unidos, marcámos 0 golos, mas neste vamos marcar 2. Tu, Tiago?
Eu acho que vai ser um 3-0 para os Estados Unidos.
Eu ia dizer 3-0 para os Estados Unidos, mas para não repetir, okay, vou dizer 4-0 para os Estados Unidos.
5.
Vou dizer 4-0 para os Estados Unidos.
Mas entra a terceira guarda-redes, é o meu adorno.
Sim, ao minuto 85.
Pode ser.
Está a chover?
Está a começar. Quando
começa a chover.
Quando começa a chover, não é?
É
tempo de ir para dentro. Antes de terminarmos este episódio, fiquem com o minuto 90 desta semana, uma autoria de Tiago Braga. Um abraço e até ao próximo episódio. Minuto 90.
Vão entrar em ação as navegadoras, com muito talento, esperança e paixão. Frente aos States, há que ir sem medo. Elas são boas, mas não são nenhum papão. A não ser a Alex, Morgan de apelido. Essa é um papão zorro de jogadora. É não dar um centímetro que seja, Carol. Não te deixes iludir por essa sedutora. As meninas lusitanas são poder. Sabemos bem que será complicado. Mas com coragem e trabalho e talento, estaremos sempre mais perto de vencer. Revejam o último jogo e toca afinar essas chuteiras. Foi um desperdício de golos feitos e os States não perdoam essas asneiras. Elas são só campeãs do mundo. Elas são só as número 1 mundiais. Mas são também só mulheres de pele e osso. E só precisamos de fazer um gol a mais. E esperemos que isto dê sorte às navegadoras. Que nada da bola.